Meu nome é Eva Gomes, sou psicóloga clínica e resolvi apresentar este... Antes de mais, quero cumprimentar a mesa, muito boa noite, e todos os presentes, muito boa noite. E então resolvi apresentar este projeto porque acho que é uma população muito sensível do nosso concelho e acho que cada vez temos mais idosos e cada vez temos mais idosos isolados e cada vez temos famílias mais ocupadas e menos disponíveis para tratar dos idosos. O nosso projeto chama-se Vida sobre Rodas. O envelhecimento é um fenómeno global que vai atingir o nosso país com especial incidência nos próximos 30 anos. Temos consciência que uma resposta personalizada de serviços tem enormes vantagens para as pessoas idosas. Toda a gente sabe que a maioria dos nossos, muitos dos nossos idosos, mais de 20% pelo alguns projetos e alguns estudos que eu li, vivem em solidão, vivem sozinhos, vivem isolados. Em Portugal, isto é uma grande percentagem que vivem sós. Alguns idosos fazem a última refeição do dia ao lanche, porque têm o apoio das IPSS. Ficam até outro dia de manhã sem comer, sem receber cuidados de higiene ou até mesmo um carinho ou uma palavra de aconchego. Queremos mudar isto. A filosofia deste projeto é manter a pessoa idosa no seu ambiente familiar durante o maior tempo possível. É dar apoio aos mais desfavorecidos e aos que se encontram em situação de risco. Possuiremos uma logística alargada de assistência ao domicílio com cobertura de vários serviços a todo o concelho. A nossa missão será proporcionar o máximo de autonomia e conforto à pessoa idosa, trabalhar para a manutenção e recuperação das capacidades físicas e cognitivas através de um plano personalizado que vai de encontro às necessidades da pessoa e da sua família. Os objetivos é fornecer refeições, ajudar na higiene pessoal, assegurar a medicação, fazer companhia, ajudar a colocá-los na cama e, sempre que necessário, fazer acompanhamento noturno, fazer passeios noturnos, dar-lhes acesso a coisas que eu acho que eles nunca têm, como ir ao teatro, como ir a uma festa, como visitar outros idosos, efetuar transporte para consultas. A nossa visão é disponibilizar uma oferta personalizada de soluções em todo o concelho, é assegurar a coordenação dos nossos serviços através de uma equipa especializada, é promover a autonomia e o bem-estar das pessoas idosas com mobilidade reduzida e com base numa perspectiva biopsicossocial. Com este projeto, pretendemos disponibilizar serviços flexíveis, contínuos ou pontuais, de acordo com as necessidades da pessoa idosa e da sua família, dar afeto, carinho, conforto e, acima de tudo, mostrar que ainda são parte integrante desta comunidade. Onde estão? Isto foi uma frase do livro do Príncipezinho que eu achei engraçada e resolvi terminar com isto. Onde estão as pessoas? Perguntou o Príncipezinho. Estão tão sozinhos no deserto? Também estamos sós entre as pessoas, diz a cobra.
Muito obrigado, Eva. Entretanto, pronto, nós agora ficámos a perceber um bocadinho mais o que era este projeto, esta ideia, e portanto eu tenho aqui uma questão a colocar, porque de facto agora 50 mil euros não dá para isto, porque, e temos o exemplo de um dos orçamentos participativos anteriores, só duas carrinhas custam 50 mil euros. E então, ainda uma com adaptação para a mobilidade reduzida, portanto para pessoas idosas, ainda vai encarecer mais o preço da carrinha. Porque também temos a experiência da carrinha que a Câmara tem para pessoas com mobilidade reduzida, portanto, é uma carrinha especial e com, digamos, o aparelho elevatório que tem que ter para as cadeiras de rodas, por exemplo, portanto, custa a carrinha, vai para perto de 35 mil euros, só uma. O que significa, Eva, duas situações.
Então podemos mudar para uma carrinha.
Pois, exatamente. Não, é verdade, é isto que eu ia sugerir.
Podemos pedir só uma carrinha para ter
forem,
para o resto.
Como está aqui, duas carrinhas, não há hipótese, porque depois ainda teremos que colocar neste valor o custo dos funcionários da Câmara para poderem, pronto, e se a Câmara não tiver, vai ter que contratar para este projeto. Portanto, eu no mínimo diria que teremos de estar a falar de uma carrinha só.
Prontos, não me importo mudar o projeto para uma carrinha.
Pronto, muito bem. Então agradeci que pusesse aqui só uma carrinha, está bem? Para... Porque senão vamos ter que rejeitar, porque objetivamente... Uma carrinha. Pronto, muito bem. Depois o que é que vai acontecer? Se este projeto sair vencedor, obviamente que depois a Câmara Municipal, quando estiver a operacionalizar isto em 2019, porque o que estamos aqui a fazer hoje e nas outras sessões é a escolha de projetos este ano para concretizar no próximo ano, a não ser que haja uma situação específica que o impeça de fazer, mas se não for no próximo ano, é no ano seguinte. A Câmara Municipal trabalhará com o proponente para adequar o projeto dentro do que é a filosofia que foi apresentada e que é a essência do projeto, acomodá-lo às condições, nomeadamente, e esta é factual, do valor que está adstrito a esta situação. Está bem? Não sei se há alguma questão que queiram colocar à Eva Gomes, portanto este espaço também se permite a esta situação da participação e, portanto, a troca de ideias.
Está
pronto,
bem.
não havendo então, há ali uma questão, então?
No caso de atravessar, como tenciona criar, ou melhor, como é que tenciona fazer chegar essa informação à população idosa de forma a recorrer a esses serviços? Porque eu acho que o que falha aqui é a informação à sociedade.
Claro.
Nós temos uma sociedade muito mal informada. Eu falo por mim. Eu vim cair aqui de paraquedas, nem sequer sabia que o orçamento participativo existia. Assim como há muitos projetos que a Câmara faz, que muitas das vezes acabamos por saber por conversas alheias, de café, de rua, o vizinho comenta, e acho que realmente o projeto é interessante, mas para isso teria que fazer chegá-lo realmente à população idosa. E estamos a falar de um município que é extremamente grande, E é realmente um projeto de bastante interesse, não só para um orçamento participativo, mas sim para uma Câmara Municipal como a nossa, pegar e não ser um projeto para um orçamento participativo. Isto é muito mais que um orçamento participativo.
Muito bem, já agora eu posso, se me permite, Eva, responder, porque, pronto, se o projeto for concretizado, quem vai ter que fazer é a Câmara Municipal. É óbvio que nós não podemos ignorar que há muitas instituições e IPSS no nosso município que já têm este tipo de serviços.
E, portanto, noturno, não.
Pronto. E portanto, lá está, é uma variante. Não estou a dizer que tenham tudo, não é? O que eu estou a dizer é que nós temos um conjunto de IPSS e não são tão poucas quanto isso, ao ponto de, pronto, e agora já vou dar uma opinião pessoal, não institucional, mas pessoal, de às vezes até andarem a fazer concorrência umas às outras. Que não é salutar, porque, pronto, depois o que fica prejudicado é sempre a forma de prestar o serviço. Mas, portanto, as nossas IPSS já fazem este tipo de apoio. A Câmara Municipal também tem uma divisão, que é a Divisão de Desenvolvimento Social, que tem técnicos que fazem o acompanhamento das pessoas, digamos, mais, vou chamar, vulneráveis, quer sejam crianças, quer sejam adultos, quer sejam idosos. Não temos um serviço de apoio domiciliário, não temos, porque, volto a dizer, a Câmara Municipal não tem que fazer tudo, tem que criar condições para que outros o façam. E isso acontece. Ainda hoje aprovámos em Câmara Municipal um conjunto de apoios para a área social, e estamos a falar à volta de 250 mil euros, que todos os anos a Câmara põe à disponibilidade das IPSS do Conselho, o grosso são IPSS, portanto, para ajudar a que cumpram a sua missão. Há aqui esta variante, de facto, do apoio noturno. Já tem havido várias ideias, e recordo-me de uma que uma das IPSS nos apresentou, em que fizemos um primeiro estudo e depois vimos que não era viável, que era a teleassistência, por exemplo. Portanto, dotar um conjunto de pessoas, e elas têm que estar identificadas, porque nem todas as pessoas, digamos, séniores ou idosas, felizmente precisam deste tipo de apoios, em que era distribuído por essas pessoas um telemóvel, portanto um aparelho, em que pudesse servir de chamamento, por exemplo, a uma central, que estivesse 24 horas, obviamente, disponível, para, digamos, prestar auxílio. Porque, efetivamente, as pessoas à noite, eu presumo que o grosso, digamos, da necessidade sejam situações de aflição que surgem, não é? E estão sozinhas, com algumas limitações, e isso pode, a demora no socorro, pode ser a diferença entre a vida e a morte. Portanto, há sempre aqui um equilíbrio que nós podemos garantir. Por isso é que, enfim, acho que sim, que este projeto é uma boa ideia e, como diz, independentemente até de ser orçamento participativo ou não, a Câmara poder avaliá-lo e mesmo no futuro, não podendo fazer com recursos próprios, poder protocolar com as nossas IPSS ou disponibilizar, digamos, apoios para que elas possam fazer este serviço. Já agora, quanto à questão da divulgação, também não me esqueci, é óbvio que a Câmara utiliza os meios normais que são usados para a divulgação dos seus programas, das suas atividades, só não usa a televisão. De facto, é o único que nós não usamos. Entretanto, já usamos a rádio, que era a Rádio Antena Vareira, que aqui está, que era a Rádio Voz de Mouris. Hoje, um dos meios, de facto, que está muito divulgado são os meios, as redes sociais, e, portanto, quer o Facebook, quer a internet, o Instagram, eu penso que não temos. Não. Institucional não, mas portanto Facebook temos, página de Facebook, e portanto se tiver a possibilidade de consultar, aí está lá toda a informação que a Câmara tem. É óbvio, sim, não, eu percebi, é óbvio que nem toda a gente tem Facebook, nem toda a gente tem internet. Aí usamos, digamos, outros meios, ou as escolas, ou os centros de saúde, ou as próprias IPSS, que nesta área social, de facto, é através delas que a Câmara dá a conhecer também os seus programas, e nomeadamente os programas de apoio, quer a medicamentos, quer a renda de casa, quer no apoio na água, na eletricidade, portanto, são tudo apoios que a Câmara Municipal tem. E deixem-me dizer-vos que, de facto, e nós alterámos há 2 anos, 3 anos, o regulamento o chamado RASMO, o rendimento da ação social do município de Ovar, e tem havido, digamos, um aumento, de facto, dos apoios que têm sido dados, o que significa que as pessoas conhecem, portanto, e procuram. E ainda bem que o fazem, porque se a Câmara disponibiliza esses valores é para serem usados. Para serem usados, se forem necessários, obviamente. Exatamente, e têm sido. E também acredito sempre numa coisa, e certamente concordará comigo, também a grande divulgação é o chamado boca a boca, não é? E é uma coisa que nós também tentamos promover, junto às IPSS e das nossas técnicas, é que quando vão a qualquer lado, procurem as relações de vizinhança. O que é que isto significa? Que façam intervenção num determinado domicílio, num determinado agregado, mas que procurem, e procuram, digamos, envolver os vizinhos para que sejam eles também os primeiros a, em caso de necessidade, poderem ser, alertar ou ajudar as pessoas. Porque uma das coisas que, de facto, nós sentimos que foi perdida nos últimos anos, e sobretudo mais na zona central do município, são, de facto, as relações entre as pessoas e as relações de vizinhança. Hoje, isto não vou dizer nenhuma mentira, há pessoas, há 50, 60 pessoas que vivem num prédio e que nem sequer se conhecem. Portanto, não sabem quem são, onde trabalham, se têm filhos, se não têm, e de facto perdeu-se muito esta noção da proximidade e da relação de vizinhança, que eu diria temos que voltar a ela, precisamente porque os recursos não são limitados, e portanto, e por mais dinheiro que se tenha, que não se tem, porque é limitado, nunca poderemos chegar a todas as situações, mesmo estas dos apoios. E, portanto, terá que ser a sociedade civil que tem que se envolver, volto a frisar isto, nas relações de proximidade, nas relações de vizinhança, no fundo nas relações humanas, para que, digamos, toda esta vivência seja de uma forma partilhada. E que a Câmara ou os poderes públicos sejam uma pequenina parte, não é? Que vão, de facto, onde já outros não podem ir. E aí sim estará a Câmara para poder intervir. Mas, portanto, Eva, de facto, portanto, está aqui a doutora Zulmira, só a recordar-me, pronto, só para ficarem com o valor, as contas são públicas, mas lá está, nem todas as pessoas também vão à página da Câmara ver as contas. Nós disponibilizamos, por exemplo, para este ano, 500 mil euros para os chamados apoios sociais, fundos sociais. E estamos a falar de quê? De programas de apoio a famílias numerosas, de apoio a famílias para recuperação e melhorias habitacionais, que também é um programa que existe e que até 5 mil euros a Câmara, portanto, comparticipa em obras que sejam fundamentais em casas das pessoas, mas comparticipa a fundo perdido, não é? Portanto, não vai pedir dinheiro de volta às pessoas. Como digo, na questão da água, da luz, na questão dos medicamentos, também, portanto, eu diria que não há razão nenhuma para que as pessoas não tenham que tomar os medicamentos de que necessitam, porque a Câmara Municipal paga os medicamentos às pessoas que não têm a possibilidade de os pagar. Portanto, fiquem também, por favor, com esta mensagem e já agora divulguem junto de pessoas que acham que pode haver esta possibilidade, encaminhem-nos para a Câmara ou sinalizem-nos e os técnicos da Câmara vêm à casa das pessoas para que possam ser apoiados. Está bem? Pronto. Muito obrigado.
Nada.
Uma salva de palmas para a Eva.